Estamos ao vivo com Marcelo Copelo em 95,5 FM pelas redes sociais da CBN Maringá e com transmissão simultânea pela CBN Ponta Grossa para nossa entrevista semanal sobre vinhos. Olá, Marcelo, bom dia.
Bom dia, Brenda, tudo bom? Bom dia, ouvintes.
Tudo certo. O nosso convidado de hoje para a entrevista, na verdade, é o próprio Marcelo, que vai contar um pouquinho para a gente sobre a trajetória dele, a relação com os vinhos, dar algumas dicas preciosas, certo?
Vamos nessa, que legal.
Marcelo, primeiro de tudo, conta pra gente, muita gente, né, já deve ter ouvido você aqui na CBN e as dicas que você traz, as entrevistas que você faz, e não sabe ao certo como é que começou essa sua relação com o vinho, como é que você mergulhou nesse universo de cabeça. Conta pra gente de onde que veio essa paixão e como é que começou esse seu relacionamento com o vinho.
Bom, é uma história antiga, eu trabalho com vinhos há mais de 30 anos, comecei no início dos anos 90, não tenho uma data exata para o meu início, mas eu comecei gostando, estudando, lendo. E eu lembro que quando eu comecei a ler sobre vinhos, naquele ano eu comprei 50 livros sobre vinhos e li todos. Eu fiquei assim, enlouquecido com o que eu descobri. Eu vi o vinho com uma portinha que atrás tinha vinho, branco ou tinto. E quando eu comecei a estudar, vi que era um universo inesgotável. Estou estudando há 30 anos e não aprendi tudo. Então foi um fascínio imediato. Eu fui picado pela mosquinha azul e comecei a falar para meus amigos, olha, vinho é legal, vinho é legal, vinho é legal. Isso eu estou falando de jovens de 20 e poucos anos no Rio de Janeiro, que é uma cidade quente, cada vez mais quente, e onde se bebia ainda, se bebe muita cerveja. Então aquilo era do outro mundo. Meus amigos diziam, vinho é coisa de velho. Até que uma amiga me falou, olha, eu queria aprender sim, mas com você. Se você me ensinar, eu quero aprender com você. Eu achei aquilo estranho, mas tudo bem. Vou montar um curso de vinhos na minha casa. Escrevi uma apostilinha para esse curso. O curso lotou, foi um sucesso. A apostilinha virou um livro. Eu fiz centenas de turmas desse curso, de amigos, virou décima geração de amigos. E o livro foi publicado, quer dizer, a apostila do curso virou um livro e foi publicado. Foi um best-seller, vendeu N edições. E o curso fez tanto sucesso, eu comecei a dar entrevista em jornais. Até que um dos jornais onde eu dei entrevista me chamou para uma coluna. Era a Gazeta Mercantil, que na época era o jornal mais importante do Brasil. E eu comecei a falar para o Brasil inteiro toda semana. Daí eu comecei uma carreira de vinhos. Eu trabalhava na IBM. E comecei a ter mais trabalho no vinho do que na IBM. Até que fiquei algum tempo em paralelo com as duas carreiras. Até que eu estou só no vinho já há mais de 20 anos. E fiz assim muita coisa, viu? Eu sou um dinossauro do mundo do vinho. Eu tenho 7 livros publicados, traduzido em inglês, em espanhol. Já ganhei vários prêmios internacionais. Eu fiz televisão já, fiz os programas de bordo da Varig na época, fiz TVJB, CNT, já fiz rádio, já fiz outras rádios, agora estamos aqui na CBN Maringá. E o que mais? Muitos concursos de vinho, palestras, degustações, grandes eventos, sempre lançando coisas novas, vou lançar outros guias de vinho esse ano. Enfim, não paro. Essa mosquinha que me picou, também nunca me curei disso. Continuo estudando, aprendendo. E uma coisa que me fascina muito, até hoje, é renovar a minha paixão pelo vinho falando com quem está começando. Eu vejo aquele brilho nos olhos das pessoas, eu vejo que as pessoas também se fascinam com isso.
É contagioso, né? Quando a gente fala de algo que a gente gosta, que a gente ama, as pessoas vão realmente despertando essa paixão nelas também, né?
Exatamente. O caminho é por aí, viu? O caminho é por aí. E não tem volta.
E desse
a gente
início...
costuma dizer no mundo do vinho que não tem ex-bebedor de vinho.
Desse início modesto ali, né? Um curso para amigos dentro de casa. Criou-se, então, essa carreira aí de 30 anos já no mundo dos vinhos.
Exato.
E eu vou te
exato.
Fazer uma pergunta, Marcelo, que eu não sei nem se você tem a resposta para ela, tá? Mas nesses 30 anos, você tem um preferido, um vinho preferido?
Olha, não. E é muito comum no mundo do vinho... você querer provar as novidades e querer descobrir coisas novas. Então, é muito comum no mundo do uísque, da cerveja, você ter aquela sua preferida, né? Você bebe sempre aquele uísque, aquela cerveja. Cada vez menos, mas é comum. No mundo do vinho, não. Você quer provar a novidade. Você quer provar... E isso é um mote do mercado como um todo. Não é uma coisa minha, não, viu? É muito comum isso no vinho.
Essa ânsia de descobrir sabores novos, né, histórias novas e o que tem por trás daquele rótulo também, Eu acredito que você já deve ter feito várias descobertas ao longo desses anos. Eu queria que você contasse alguma experiência bem marcante que você já teve, ou visitando alguma vinícola, conhecendo alguma história por trás de algum rótulo que você provou.
Pois é, o vinho, primeiro, complementando a pergunta anterior, o gosto evolui também. Tem sempre aquela paixão do momento, né? Você se apaixona por um tipo de vinho, uma região, um rótulo, e isso vai migrando, evoluindo, e às vezes volta depois. Eu já fui apaixonado por Sauternes, minha paixão do momento são os champanhes envelhecidos, por exemplo, que não é fácil. Assim, quanto mais difícil achar, mais legal a paixão, né? Que não é fácil achar, não é fácil comprar, quando eu compro, quando eu viajo, eu procuro, etc. E marcante, assim, muito, porque o vinho é recheado de histórias. É um produto, por mais que possa ganhar escala industrial, é sempre muito mais artesanal do que destilados ou cerveja, por exemplo, porque é sempre um produto da uva, e a uva é um produto agrícola, então a qualidade está ligada à origem, ao solo, e é muito comum empresas familiares que têm há gerações a produção de vinhos na família. Na Europa isso é muito comum. Eu já visitei produtores que têm 14 séculos de história, 12 gerações, 15 gerações, e há histórias belíssimas. O vinho teve presente na humanidade desde sempre. Eu costumo brincar que já existia vinho antes do ser humano, porque a espécie uva existe há 10 mil anos. Então, na brincadeira, na teoria, um dinossauro que pisou num pé de uva já existiu vinho, porque para fazer vinho basta esmagar a uva que ela fermenta sozinha. Então, há lindas histórias. Napoleão bebia vinho. Hitler não bebia vinho, mas saqueava e guardava os vinhos, porque sabia o valor deles. Hitler bebia cerveja em Munique. Assim, todo personagem, grande personagem da história, teve uma relação com vinho. Só de você pensar aí, eu dou muita palestra de Frank Sinatra, ele não bebia vinho, mas oferecia para os amigos. Tem várias histórias engraçadas. Eu já visitei vinícolas que, muitas já superaram a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. Emparedavam vinho para esconder os nazistas. Então, tem uma infinidade de grandes histórias ligadas ao mundo do vinho. Já provei vinhos muito velhos. Eu já provei. O vinho mais velho que eu provei é um vinho branco alemão, de 1727. Existe um tonel desse vinho ainda em Bremen. São 12 tonéis, são os 12 apóstolos. E o tonel Judas ainda tem vinho dentro e vinho bom. E uma vez por ano, leilou uma quantidade daquele vinho. Um amigo meu comprou no leilão e pude provar duas garrafas desse vinho. Uma estava totalmente estragada e uma perfeita. Assim, uma que já tinha sido engarrafada no século XIX estava estragada, e uma engarrafada na Segunda Guerra Mundial estava maravilhosa. Enfim,
Olha só.
histórias são muitas.
E é legal esses sabores carregados de histórias, né? E muitos dos nossos ouvintes que ouvem as histórias que você traz aqui com os entrevistados que nós temos toda semana também, contando um pouquinho sobre a origem desse vinho, da vinícola, das histórias de família, isso deixa com mais vontade de provar mesmo, com certeza. E como você disse, quando você começou, para você era um universo muito restrito, né? Branco e tinto, como você disse ali no começo da sua fala. E para muita gente que está ouvindo a gente, talvez essa seja a realidade hoje, né? Ela até gosta e se interessa pelo mundo dos vinhos, mas não descobriu ainda esse leque de possibilidades. Então eu queria que você desse uma dica bem básica para tentar começando no mundo dos vinhos mesmo, com as diferenças principais entre as uvas, as harmonizações mais básicas ali. Estou começando a me interessar por esse universo. Como é que eu começo?
Vou tentar simplificar ao extremo. Primeira regra: não tenha medo. Muita gente fala, ah, eu tenho que fazer um curso para entender de vinho. Não, você não tem que fazer um curso para ir ao cinema, para apreciar o filme. Por que você tem que fazer um curso para apreciar um vinho? Aprecie. O primeiro passo é gostar. E tente experimentar coisas diferentes, ou usar. Se possível, você deve ter aquele amigo que entende um pouquinho. Cola com esse amigo que entende um pouquinho. Tente sempre degustar. Com gente que também goste, para trocar informações, e tente provar, se possível, sempre mais de um vinho. Mas o vinho é caro, monta uma confraria. Em vez de você tomar uma garrafa de vinho sozinho, junte oito amigos e divida quatro garrafas. Você vai dividir o custo, e vai provar coisas diferentes, e vai bater papo, e vai ter uma noite legal. Procure, claro, vinhos acessíveis, no preço que você quer gastar. Então, aquele bom e barato é relativo, porque o bom é relativo e o barato é relativo. Então, busque primeiro provar o vinho local, o vinho brasileiro, o vinho da América do Sul. Na Europa é onde estão os vinhos mais tradicionais. Não deixe de provar vinhos europeus. Comece por Portugal, depois vá para a Espanha, Itália e finalmente França, que é onde estão os grandes vinhos, mas que os grandes franceses custam muito caro. Não que não tenham vinhos bons acessíveis no mundo inteiro, tá? E uma regra vale. Hoje, no mundo, todo país e região produz algum vinho muito bom, tá? Não é porque é de Bordeaux que é bom. E eu costumo brincar com os meus amigos franceses, dizendo que os melhores vinhos do mundo são franceses e os piores também. Por quê? Porque também tem vinho ruim em todo lugar, tá? Não é porque a região é famosa ou o nome no rótulo é famoso que o vinho vai ser bom. Então, como é que eu acho o vinho bom? Provando primeiro, e depois o grande garantia de qualidade de um vinho é o produtor, quem assina, aquela família que fez com cuidar daquele vinho. É claro que é um leque de 10 mil uvas no mundo, então você não vai conseguir, ninguém conseguiu provar todas até hoje. E há misturas de uvas, e cada uva se manifesta diferente na região. Então, literalmente, os sabores são infinitos, tá? Você não vai conseguir nem vai querer provar todos. Então, você tem que dominar a ansiedade de saber tudo, que você não vai saber tudo. Mas curtir a trajetória, o caminho. Então, divirta-se aprendendo, sabendo que você não vai saber tudo nunca, e sempre vai ter algo novo para aprender.
Marcelo, para a gente encerrar, eu vi uma lista recente que você publicou dos motivos para se comprar vinho. E ao longo da trajetória ali de quem mergulha nesse universo, esses motivos vão mudando. Então, por exemplo, quem está começando agora, o preço conta bastante, a história conta bastante. Qual é o seu motivo hoje para escolher um vinho novo?
Olha, pergunta difícil. Eu estou sempre buscando, claro, para mim é cada vez mais difícil separar trabalho de prazer. Então, eu gosto de vinhos velhos, o que muita gente não gosta, é super controverso isso. Nem todo vinho bom tem que ser velho, mas eu me fascino por vinhos antigos. Então, quando eu viajo, eu procuro encontrar, não só viajando, no Brasil você também acha alguma coisa mais velha, mas eu procuro me divertir com isso, buscando coisas velhas e boas. Não é tão fácil, mas se for fácil também não tem graça.
É isso, a graça está justamente aí, né? Nessa busca e nesse
Claro.
mergulho na novidade. Marcelo, obrigada pelas dicas e por dividir com a gente um pouquinho do seu caminho até aqui.
Obrigado, Brenda. Obrigado, ouvintes. Até semana que vem.
Semana que vem, Marcelo está de volta, claro, com muito mais dicas sobre vinhos e com novos entrevistados para a gente conhecer novas histórias desse universo.